Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman.
Momentos de tensão. Me? Vocês estão me vendo? Porque eu acho que é... Aí.
Você tá ouvindo agora?
Agora eu tô.
Enfim, a gente tava aqui no Instagram contando essa complexidade que é explicar em menos de uma hora o que é a física quântica e como você é relativista quântica. A Du encerrou o primeiro bloco agora falando como a consciência tem uma matéria se integra, e aí eu vou te passar a parte de terra, beleza?
Tá. Então a gente estava falando dos princípios, eu citei ali a não localidade, a descontinuidade e a hierarquia entrelaçada, né? Então,
é, a não localidade,
cada um desses pontos.
A descontinuidade, né?
É. Existe a comunicação, então quando a gente fala de não localidade, a gente sabe que existe um princípio de comunicação local, né, que a gente conhece, que é essa comunicação que a gente está usando agora, né? Eu tenho a necessidade de matéria, certo? Eu tenho a necessidade de um material, de uma interação material e de sinais. Por exemplo, agora o nosso sinal é o som, é a imagem, né? E a gente tem essa explicação física de transdução e transmissão de sinais, que é super simples, pensando em comunicação local. Quando eu falo de comunicação não local, eu estou falando, por exemplo, do fenômeno que as pessoas chamam de telepatia, né? Ou as coincidências, né? Para que isso seja possível, a gente precisa entender a dualidade, ou o conceito de dualismo, né? Que fala que qualquer coisa material está absolutamente separada de algo não material. E isso vem da ciência convencional, da física newtoniana. Mas é um processo curado, porque a gente já sabe que quando eu falo que o todo é consciência, seja matéria ou não matéria, eu estou falando do mesmo constituinte. Então, que a gente exclui esse conceito de dualidade, né, essa necessidade de caracterizar o que é tempo e o que é espaço, a comunicação não local fica bem simples para a gente entender. Né?
Uhum.
É muito óbvio que coisas materiais e não materiais vão ser mediadas pela consciência. Tá? Tem muitas ciências hoje, ciências médicas, psicológicas e biológicas, que vêm fazendo estudos nesse sentido, justamente porque a gente consegue evidenciar essa não localidade, tanto no micro quanto no macroscópico. Então já é um conceito quântico que vem sendo aplicado aí no tradicional, digamos. Tá? Falando em descontinuidade, a gente tem aí outro princípio que é extremamente essencial de se compreender, que é a dicotomia do que é onda e do que é partícula, né? Que isso também vem da nossa física básica. E se a gente se prende a isso, de que ou eu me comporto como onda ou eu me comporto como partícula, eu nunca vou entender a quântica, porque a gente precisa do salto quântico, inclusive para aplicar isso no nosso dia a dia. Tá? Existe um estudo que é o estudo de dupla senda, que eu sugiro que quem se interessa pelo assunto vá buscar. Tem bastante coisa por escrito, muita coisa no YouTube que explica bem isso, que ela traz aquele modelo atômico que a gente tem do Bohr, né, da imagem de um núcleo circundado por elétrons em camadas definidas e tal. O que, que é o salto quântico que a gente fala tanto? Quando um elétron salta de uma camada para outra, aonde ele esteve nesse momento?
Uhum.
Então, assim, ele ultrapassou o espaço entre as duas camadas sem nunca ter estado entre elas. Certo? Então, isso é o nosso insight criativo, essa capacidade de ultrapassar tempo e espaço, de me comportar como onda e partícula. O Amit chama isso de insight criativo ou de ahá, que é uma surpresa. A gente se funde as trajetórias clássicas que a gente aprendeu na física, a gente não vai conseguir nunca trazer o conhecimento da física quântica, né? Porque essa trajetória linear, ela não existe, tá? As partículas simplesmente desaparecem em um lugar e reaparecem no outro. Então, isso também apoia o princípio da não-localidade, né?
Uhum.
E aí, a gente falando dessa consciência máxima aí, entramos no conceito da hierarquia entrelaçada, que aí aqui, que eu acho que é o conceito talvez mais difícil do que entendido. Para mim, ele foi bem complexo, mas de base, assim, ele é extremamente importante. O que a gente tem? A gente tem a não linearidade causal dos eventos. Uau! Né? Na verdade, eu excluo essa necessidade de que todo efeito precisa de uma causa prévia. Isso é clássico, da ciência clássica newtoniana. É uma coisa muito bruta, né? A causação ascendente. Por exemplo, eu tenho um campo energético que vai formar partículas elementares, que vão formar átomos, que vão formar moléculas, que vão formar células, que vão formar órgãos, e os órgãos formam o sutil. E aqui a gente, na ciência clássica, postula o sutil como resultante de uma interação material. Na quântica, é completamente o inverso. A gente tem o sutil como comando. É ele que programa, é ele que coordena as atividades do que a gente entende de matéria densa. Né? O Amit tem um exemplo que é super legal, que eu acho que foi a partir desse exemplo que eu comecei a entender a hierarquia entrelaçada, que é, a gente tem um pensamento de circularidade, assim, é um paradoxo. Né? Então, assim, se eu digo, eu sou uma mentirosa, se eu estiver dizendo a verdade, eu estou mentindo. Se eu estiver mentindo, eu estou falando a verdade. Então veja como isso é circular e paradoxal, né? É um sistema.
Você dá uma conferida ali no teu Instagram, porque parece que você apertou o botão do mudo, as pessoas estão tipo, oi, está sem som, bem desesperado. Voltou, gente? Só um pouco, gente.
Peraí.
Tá rolando? Faz um teste.
Oi.
Não, tá. Eu vou sair e entrar de novo. A gente vai sair e entrar de novo, tá bom, galera? Só um pouquinho.
5 segundos.
Vamos lá. Encerrar. Excluir, vamos continuar ao vivo. Vamos lá, verificando a conexão. Aí eu preciso que você entre do... Desculpa a galera também da rádio que está nos ouvindo. A gente vai tentar fazer isso, talvez na rádio seja melhor gravar mesmo. É no Instagram, Andy, não é aqui no Facebook.
Entrei lá, me veja.
Não é aqui no Facebook. Pronto, estou te esperando conectar. Vamos seguir aqui, Du, e depois a gente...
Oi, Cláudio, voltou?
Voltou. Então tá, minha amiga, continua com a tua explicação do instante lá que você estava falando, que precisa desse estímulo externo até na física normal.
É a ideia, né, que você estava falando de eu sou um mentiroso. Essa é a melhor forma de entender, eu acho, a hierarquia entrelaçada. Porque assim, se eu digo eu sou uma mentirosa, né, eu entro num pensamento circular. Se eu estiver falando a verdade, eu tô mentindo. Se eu estiver mentindo, eu tô falando a verdade. Então isso é, se a gente fica preso nesse sistema de semântica, de gramática, de físico, né? Eu nunca vou entender o conceito de hierarquia entrelaçada. A solução, ela tá fora dessa interpretação gramatical, né? É, outro exemplo muito legal é aquele desenho das mãos de Escher, sabe? Tem uma desenhada. Então, assim, na realidade, quem está desenhando? Qual mão começou o desenho? Quem veio primeiro? Ovo ou a galinha? Na realidade, o que a gente precisa entender é que está de fora. Quem desenha é o Escher, não é uma mão que está desenhando a outra, né? Então, é um conceito um pouco mais profundo, mais difícil de explicar assim, rapidamente. Mas, por exemplo, como trazer isso para o meu dia a dia, né? Se eu estou falando de um relacionamento amoroso, por exemplo, entre o eu e o você tem que existir o nós. Né? É, esse é o poder causal que vai ampliar a chance desse relacionamento ser saudável. Porque nada pode ser mais destrutivo do que um relacionamento a dois com hierarquia simples, que um manda e o outro obedece. Certo? Na medicina, a gente tem a medicina convencional, que usa hierarquia simples, onde o médico fala, o paciente ouve. Nas medicinas complementares, né, as alternativas, existe a necessidade da fala de ambos, do terapeuta e do paciente, para que a gente se encontre dentro desse limiar. Então, assim, é um assunto profundo, né, de um entendimento um pouco mais complexo, mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que quem dá o comando é a consciência una. O todo é consciência. Né? Consciência, você é consciência. A gente vem, a gente nada mais é do que a materialização de possibilidades dessa consciência.
Eu acho que não é nem um aprofundamento só de estudo, é experimentação também, né? É um lifestyle, eu acho. O ativismo, acho que não é?
Uma coisa, na verdade, que fica difícil da gente trazer pro simples, assim, porque precisa de uma motivação grande ali, né? Então, assim, eu acho que a maior motivação de uma pessoa... para uma pessoa começar a entrar nesse estudo e entender melhor, é justamente assim, aonde a minha dúvida permanece, né? Aonde eu ainda questiono, tá? Uhum. Então, assim, se a teoria da evolução para mim é uma furada, quem pode me traduzir isso de uma maneira mais palpável, mais plausível? A física quântica, né? Se a minha teoria religiosa... Ela me prende num determinado momento e eu falo, não, daqui pra frente eu não entendo mais. A física quântica vai te trazer uma resposta. Né? Então... precisa, não tem como, é impossível.
Não, e tem que ter fé também. Eu acho que não é a fé linkada a um dogma, né? Ou a uma religião. Que é a fé de que a consciência, né, existe.
Sabe que eu acho que o mais doido, Mi, é justamente essa questão de desconstruir conceitos que a gente já está habituado. Né? Uhum. Então, assim, não é só o conceito da física aplicada propriamente dita. Assim, os conceitos do todo. O conceito do que é Deus, né? Quem é Deus? Né? Para nós, para o entendimento, por isso que eu digo que a gente agrega todas as crenças... essa coisa do Deus, da divindade, né, é a consciência máxima, é a consciência una, é a consciência maior. O self, eu, né, o self abrangente é a consciência, o self quântico, eu, nada mais sou do que uma porção dessa consciência, né.
Sim. Lu, vamos para um breve intervalo ali, e daí a gente vai tentar resolver o Instagram de novo. Okay. A gente volta já. E aguardamos vocês, fiquem aí, vai mandando suas perguntas e o que mais te instiga nesse tema. Espera daqui a pouquinho.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutmann.